sou, e é você quem faz. O futuro já começou, e é você quem faz. O futuro já começou, e é você quem faz. O futuro já começou, e é você quem faz.
Está no ar pela Mundial. Programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro. Leila Navarro.
Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Nós estamos aqui na Rádio Mundial e o meu entrevistado está um pouco preocupado. Mas Daniel Ávila, aliás, eu estive em Ávila, na Espanha, um lugar muito maravilhoso. É Ávila Tieres Vieira, falei certo?
Falou certo.
Gente, mas que chique, já tem o nome de príncipe, parece um rei. Gente, você é o máximo, você é o máximo. E tem só 27 anos, casado ou solteiro?
Solteiro.
Gente, é um bom partido. Isso aqui é um bom partido. Mas ele tem um... Na realidade, você é um case, né? Você é um case, porque é um... Você é um homem jovem que tem um... Está fazendo um feito maravilhoso. Porque ele praticamente... Você vai contar aqui para a gente devagarzinho? Pode contar bem devagarzinho, porque eu não entendo nada desses negócios, eu queria entender melhor. Quem sabe eu até vou começar a investir num fundo de investimento. Mas no programa Talento para Ser Feliz, falar de vultos de investimento, é porque é um fundo de investimento, para mim, ao meu ver, muito raro. E vendo jovens crescendo com tanto empreendedorismo, né? Eu realmente tinha que trazer você aqui no meu programa. Como é que tá, Daniel?
Leila, bem, agradecer aí, a senhora é muito gentil, né?
Pode me chamar de você, chamar de senhora não dá, né? Não dá chamar de senhora, eu tão jovem, essa carinha assim.
É costume.
Ô, Daniel, Daniel por Daniel. Daniel por Daniel. Daniel que nasceu em Alfenas. Daniel por Daniel. Quem é o Daniel Ávila?
Daniel Ávila é um advogado, né? Recém-formado. Eu vim para São Paulo em 2003 para estudar na Universidade de São Paulo, né? Via passar no vestibular.
E na São Francisco?
Na São Francisco.
Almejada por muitos e sonhada por vários. Né?
Foi uma conquista, assim, estudando desde cedo, né? Então, uma certa disciplina. Minha mãe sempre exigiu bastante. Então, foi realmente uma conquista e uma novidade, né? Porque eu não conhecia São Paulo. E cheguei aqui, tudo novo.
E mineiro?
Mineiro, né? Saindo de uma cidade de aproximadamente 70 mil habitantes, né? Uma cidade muito pequena. E chegando numa metrópole, né?
Só isso já é um case na sua vida, né?
Daí é uma fábula.
Daí você não voltou mais? Você já ficou em São Paulo ou não voltou mais? Depois
não.
Você fez a faculdade e você continua, você mora em São Paulo?
Moro em São Paulo.
Ah, quer dizer, daí você não... Sua vida está sendo feita em São Paulo,
praticamente. Praticamente. Amigos, né? Tudo São Paulo.
E quando você foi fazer direito, qual era o seu sonho dentro do direito? Você já pensava em entrar nessa área financeira, econômica, ou você tinha um outro sonho para o direito?
Não, na verdade, os fatos foram acontecendo de uma forma bastante natural, né? Então, em São Paulo você tem uma riqueza muito grande, né? As pessoas que você conhece são pessoas com formações muito múltiplas, né? Muito diferente de uma vida do interior, que você tem um espectro muito menor. Então, durante a faculdade, eu conheci o Daniel Rezende e o Felipe Sotomayor, né? Que hoje eram meus amigos, continuam meus amigos, mas hoje também são meus sócios, né? E a gente formou um clube de investimento para os alunos da São Francisco, alunos, antigos alunos, professores, a partir de uma palestra que a gente assistiu na Bovespa. Então, perguntamos por que não fazer na São Francisco. E aí montamos um clube de investimento e passamos a nos interessar, né, por essa área financeira, conhecimento de mercado, gestoras, administradoras, bancos, né?
Porque você estava me contando que isso é uma coisa comum em outros países, universidades e estudantes de uma mesma área, acabar criando um clube de investimento. Porque na minha época, ninguém me convidou para fazer parte de clube de investimento. É uma coisa mais que o Brasil está desenvolvendo tanto que começa a trazer coisas. Isso nos Estados Unidos já existe muito, em outros países, jovens, estudantes.
Os clubes, Leila, eles assim são comuns fora do Brasil também. Mas o que a gente hoje tem trabalhado bastante são os fundos, né? São os fundos endowment, que eles são muito comuns em países como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, como uma estrutura de suporte financeiro para as instituições. Então, entidades educacionais, hospitais, projetos de organizações sociais que trabalham com casos de, vamos dizer assim, de prazo indeterminado, eles precisam de um financiamento contínuo. Então, esses fundos endowment, a partir de doações, sejam de legados, heranças, ou mesmo contribuições periódicas dos atuais usuários do sistema, acabam formando esses grandes fundos, que são investidos em mercado de renda variável, commodities, fundos de renda fixa, títulos públicos. É uma gestão bastante diversificada, com regras rígidas, né, de resgates, para poder suportar as despesas diárias, mensais dessas entidades.
Gente, mas que genial isso. Você sabe que aqui no meu programa, aqui na Rádio Mundial, eu recebo muitas ONGs, muitas ONGs. E às vezes a maior dificuldade que você vê das ONGs é justamente ter uma administração profissional e que rentável, de sustentável, né, vamos dizer, né, não rentável, mas sustentável, né, quer dizer, aproveitar para se manter, porque daí é sempre assim, para comer hoje tem que estar trabalhando, come hoje o que vai ganhar amanhã,
no,
né,
prato para a boca,
então a coisa fica um pouco difícil, mas quer dizer, poder trabalhar dessa maneira, isso é as ONGs têm essa consciência, os institutos, como é que funciona isso?
As grandes organizações sociais, elas tenho a ambição de possuir um fundo endowment, um fundo patrimonial. No Brasil, eu tenho notícia que existe um fundo da Fundação Amazônia Sustentável, né? Eles têm um fundo assim. Tem um fundo da família Vidigal, que é uma fundação também. Mas o caso que a gente trabalhou bastante foi o do Centro Acadêmico, né? 11 de agosto. Então, a ideia é dar igualdade de oportunidades para as gerações. Então, a partir da constituição desse fundo, você estabelece regras, você coloca travas na utilização dos recursos. Porque muitas vezes eles são gastos e não se tem a dimensão do impacto social que ele gera. Então, para as organizações sociais, isso faz muito sentido, porque uma organização que visa a proteção da floresta amazônica, ela não tem prazo para acabar, porque a floresta vai permanecer por centenas, milhares, por prazo indefinido. Então, esses fundos são para dar essa previsibilidade mesmo na administração da entidade e para que ela possa expandir e, posteriormente, também passar confiança para aquelas pessoas que vão doar recursos. Então, quando você tem regras pré-determinadas da captação do recurso e você sabe que esses recursos são bem gerenciados, são custodiados em bancos de primeira linha, adota uma estratégia diversificada de aplicação e parte de um pressuposto de que se o recurso é difícil de ser captado, ele precisa ser muito bem gerenciado, porque são pessoas que estão confiando na tua organização. Então, você não pode simplesmente deixar esse recurso parado numa conta,
mas, por exemplo,
principalmente pela corrosão inflacionária, né?
Lógico, mas, por exemplo, esse fundo que você administra, como é que eu chamo? O que, que você faz no fundo?
A gente representa o fundo, né?
Esse fundo que você representa, né? Que é do Centro Acadêmico 11 de agosto. O empresário, eu, por exemplo, ia querer investir nesse fundo? Não vai querer investir num fundo, quer dizer, não, estou perguntando, né? Estou perguntando.
Sim.
Um fundo que tenha, sei lá, um fundo que tenha um nome importante, um nome de alguma empresa que esteja por trás e tal. Assim, gente, mas um fundo do Centro Acadêmico 11 de agosto, ele... Não, é porque eu fico todo problema, eu tô achando tudo muito surpresa para mim, isso tudo, né? Muita novidade. Tem pessoas, empresários, que querem investir nesse fundo e acreditam e confiam num fundo que tem o nome de Centro Acadêmico?
O fundo, na verdade, Leila, ele...
Não importa o nome do fundo.
Ele é uma ferramenta, né? Na verdade, ele é uma ferramenta de que o Centro Acadêmico dispõe. Mas esse fundo, ele é custodiado pelo Bradesco, administrado pela Mellon, PNY Mellon.
Ah.
É gerido pela Rio Verde Investimentos e nós somos os agentes autônomos desse fundo. Somos nós que organizamos todos esses players para poderem trabalhar pela constituição do fundo. Porque no Brasil, os fundos de investimento são todos regulados pela CVM, né? Comissão de Valores Imobiliários. E eles possuem regras rígidas, são auditados. Então, quer dizer, esse fundo, as operações dele são auditadas pela KPMG. Então, tem uma complexidade bastante grande. No caso, as pessoas não querem investir no fundo do Centro Acadêmico de Agosto, mas sim talvez nas causas que o centro acadêmico hoje milita e está à frente. Então, por exemplo, Departamento Jurídico 11 de Agosto, que presta assistência judiciária para a população de baixa renda há mais de 90 anos em São Paulo. Quer dizer, ele faz parte da história da Defensoria Pública, que é levar o acesso ao judiciário às pessoas de baixa renda. Isso é uma causa. Então, assim, ele não é um investimento com retorno financeiro para pessoas. Ele, na verdade, é um investimento nas causas que o centro acadêmico
Mas patrocina. A pessoa tem retorno financeiro?
Não necessariamente.
Ah, tá. É como se ela estivesse dando um dinheiro para uma ONG.
É como se ela estivesse dando um dinheiro para uma ONG que tivesse uma finalidade social.
Ah, tá. Então ele não é um fundo onde eu vou aplicar meu dinheiro e tem um retorno. Quer dizer, é um fundo que eu vou estar ajudando. Em vez de eu dar o dinheiro diretamente para a ONG, eu dou o dinheiro para o fundo, porque o fundo vai estar administrando sustentavelmente a função dessa instituição.
É isso entendi. O mecanismo. É isso mesmo. E aí outras ONGs podem formar fundos.
Por isso que chama fundo social.
Ele chama-se fundo social.
Quantos anos tem esse fundo social do Centro Acadêmico 11 de Agosto?
Fundo social, ele tem 27 meses.
Ah, tem 27 meses.
Ele começou em novembro de 2008.
E como é que aconteceu? Porque isso aqui, quem que teve a ideia, como é que surgiu, quem foi o bem-aventurado que foi lá, já deu um dinheiro, porque para começar um fundo tem que ter um dinheiro X, né? Porque tem uma quantidade de dinheiro interessante, não? Começa do zero, não, né?
não começa do zero. O Centro Acadêmico 11 de Agosto, ele é centenário, né? Então, no começo do século 20, o senador Vergueiro começou a adquirir ações da Companhia Paulista, né, de Ferroviária Paulista, antiga FEPASA. E essas ações, elas foram expropriadas pelo poder público, acho que pela União, e transformou-se em um patrimônio do Centro Acadêmico que estava imobilizado, porque essas ações elas eram inalienáveis. Só que da diferença da inflacionária pelas correções dos planos econômicos, ficou apurado que o Centro Acadêmico, na verdade, tinha recebido menos. Os bancos não fizeram as devidas correções e, por meio de uma ação judicial, isso transformou-se num patrimônio de 5 milhões de reais que o Centro Acadêmico recebeu e precisava dar uma destinação. Só que simplesmente gastar esses recursos em 5 anos e fazer 5 anos incríveis na São Francisco não ia atender a grandeza do Centro Acadêmico, que tem 108 anos de existência. Então, a ideia é que, como o Centro Acadêmico não tem prazo para acabar, que as próximas gerações que entrem na São Francisco possam usufruir desses recursos, sejam para projetos políticos, projetos sociais, artísticos, culturais e toda a sorte, né, que envolve uma gremiação como o 11 de agosto.
Quer dizer, agora... E você falou desse fundo, eles têm um limite para poder usar anualmente.
Esse limite é de aproximadamente 6% ao ano. Eles têm um resgate mensal de 0,5% do patrimônio líquido do fundo. Independente se o fundo crescer ou se ele diminuir. Então, existem regras hoje de suavização desses resgates. Então, ainda que o mercado caia abruptamente, ele tem posições travadas, né? Então, a gente faz operações de hedge para fim de proteção da carteira do fundo e, ao mesmo tempo, ele nunca está vinculado à rentabilidade, mas sim ao patrimônio. Isso é essa técnica que a gente usa, na verdade, a gente não inventou, né? Universidade de Harvard, Yale, Cambridge, grandes centros de ensino estrangeiros já adotam esse modelo dos endowments, né? Então, tudo isso faz parte de um compêndio que a gente fez, de um estudo, Fundação Ford, entre outras instituições, para adaptar a legislação brasileira, né? No Brasil não existe os fundos endowment, é uma novidade mesmo, não existe uma regulamentação para isso, como existe fora do Brasil. E muito pela questão legislativa, né? Não existe lei, e aí existe uma separação entre a lei anglo-saxônica, né, common law, e o direito romano-germânico, que é onde o Brasil tá inserido. Então, quer dizer, a gente evoluiu mais devagar nesse sistema, nesse caminho. Então, a França, por exemplo, recentemente, na Lei de Modernização da Economia de 2008, ela criou o primeiro protótipo legislativo do que seria um fundo endowment. E o Museu do Louvre na mesma data, aproximadamente 2008, também criou esse sistema de gerenciamento financeiro de uma organização sem prazo para acabar.
Quer dizer, fundo endowment quer dizer isso? O que quer dizer fundo endowment?
Endowment, a tradução literal seria dotação, dote. É um termo já um pouco em desuso, né, no Brasil, mas seria uma doação para uma finalidade específica.
Ah, tá. Então, quer dizer, como se a gente criasse um fundo para manter essa doação. Então, até o Prêmio Nobel é isso também, não é?
O Prêmio Nobel provavelmente deve ser isso também. Porque se destaca, né, uma parte do patrimônio todo ano para premiar os trabalhos.
Foi a doação de um milionário aí, acho que não sei se é o Nobel mesmo, não sei se diz como é o nome.
Se carrega
o nome dele. E desse dinheiro é premiado as pesquisas, os grandes cientistas de várias áreas, né? Quer dizer que seria mais ou menos, quer dizer, eu acredito que seria mais ou menos nessa linha, né? Quer dizer que você seria o primeiro fundo endowment no Brasil? Vocês seriam?
Eu acho que com a regulamentação, não pelo nome, né? Algumas instituições usam o nome endowment, usam o nome fundo patrimonial, mas eu acho que com o nível de detalhamento, estratégia tributária de longo prazo, regras fixas de resgate, nível estatutário de regulamentação, eu penso que sim, viu, Luílio? Acho que...
Quer dizer que você se tornou um especialista nisso. Você nem sabia, mas você está criando uma especialidade.
Sim, estamos...
No direito.
Estamos criando uma vertente, né? Eu acho que ainda precisamos de bastante estudo, mesmo o acompanhamento do mercado, né? Quais as gestoras são melhores gestoras? As taxas que são cobradas são justas ou não? Quer dizer, são questionamentos que a gente tem que fazer. Então, hoje a gente procura trabalhar com uma diversidade de gestoras que contemple os principais segmentos de mercados, né? E que proporcione a melhor rentabilidade para o fundo. Porque, no fim das contas, o que a gente precisa é proporcionar segurança e rentabilidade para os nossos clientes. Então, a gente vê, por exemplo, o trabalho na Poli, Escola Politécnica, né, da USP, está lançando o fundo endowment deles. A gente organizou, tudo estruturou.
Ah, vocês que deram uma assessoria lá.
Sim, o professor Cardoso, né, num amplo diálogo com os professores, alunos, por meio do Grêmio também, a gente inaugurou o fundo endowment agora. Então, quer dizer, a gente conta, né, com os pais, os alunos, que provavelmente serão os principais contribuintes desse fundo. E a gente precisa trabalhar com clareza, com transparência, né? Então, a ideia é ter no nosso site uma plataforma aberta dos fundos de investimento do Brasil para que as pessoas que estão aplicando entendam que isso repercute na vida patrimonial dela. Então, quer dizer, uma escola como a Poli, ela precisa... trabalhar com transparência, porque ela tem uma reputação muito grande.
Lógico.
Então, é isso que a gente procura conservar na estrutura. Então, quer dizer, o professor Cardoso foi muito rigoroso, muito criterioso, e a gente procurou trabalhar contento para poder fazer o lançamento do fundo com o máximo.
E você, tão jovem, né? Como é que você se vê daqui a um tempo? Porque, na realidade, você saiu da universidade, isso aconteceu na sua vida e você abraçou essa causa, né? Mas como é que o Daniel... Que você se formou faz quanto tempo, Daniel?
3 anos, Leila. 3 anos.
Há 3 anos que você, então, há 27 meses, quer dizer, você logo que se formou, você já estava envolvido nisso?
Eu, na verdade, essa primeira oportunidade, né, surgiu após a minha formatura, acho que abril ou maio, assim, de 2008. O presidente do centro acadêmico, né, o Paulo Henrique, que hoje é advogado, foi ele que se preocupou em dar uma destinação para esses recursos. Então, assim, ele queria... Porque, enquanto presidente, né, ele queria também
se assegurar, garantir
que esses recursos iriam ser bem aplicados.
Uhum.
Então, foi por isso que ele exigiu da gente também uma estrutura complexa, uma estrutura bastante segura, de modo que a instituição permanecesse, né? Então...
Agora, falando de você, né, Daniel, como é que você se vê daqui 5 anos? Porque, de repente, você recebeu esse de presente. Eu vi que, de repente, você está criando uma especialização, se aprofundando em coisas, que está trazendo coisas para o Brasil, né, buscando, enfim, para criar o caminho certo, né, dentro do fundo social. Como é que você se vê daqui 5 anos?
Olha, Leila, eu procuro trabalhar dia a dia, assim, sabe? Eu tenho uma agenda bastante apertada, assim.
Ah, porque você é bem apertado esse negócio?
É, tem. A gente conversa com muitas instituições, né? São muitas reuniões. Quer dizer, hoje a gente já trabalha com aproximadamente umas 10, 15 gestoras diferentes. Então, são
contratos. Você não tem tempo, o negócio é fogo.
É apertada a agenda, viu, Leila? Eu tenho. O fato de eu escrever, né, no Jornal dos Lagos, lá em Alfenas, tem. Então, quer dizer, envolve estudo, envolve dedicação, então...
Quer dizer que você não pode dar uma assessoria, por exemplo, alguém que está escutando a gente, que gostaria de fazer isso em algum centro acadêmico, enfim, na sua instituição, quer dizer, você não está dando uma... não dá para dar uma assessoria para essas pessoas.
Não, essas pessoas podem ser atendidas, né? Hoje a gente tem o nosso site, tem o escritório, então...
Qual que é o site? Vamos falar o site.
É um pouco difícil pelo termo, né? Mas é www.endowments.com.br.
Eu vou pronunciar como é que se fala... Como é que se escreve endowment? É endowment.com?
.com.br. ts.com.br.
Ts endowment?
É, endowments.
Ah,
é no plural.
Ah, é no plural, endowments. No plural.
Ou www.fundosocial.com.br.
Ah, cai no mesmo.
Cai no mesmo, é redirecionado para o nosso site.
É aquele que se é chique falar em inglês, mas em português, www.fundosocial.com.br, e lá você vai ter todas, quer dizer, vocês colocam lá todas as informações, tudo que vocês estão descobrindo e registrando e se assegurando, né, dentro dos contratos, enfim.
Sim, sim, eu acho assim, como você tem falado com o ouvinte, né, o nosso intuito é levar esse sistema para a própria vida da pessoa, né? Então, quer dizer, a pessoa montar uma carteira de investimentos que lhe proporcione uma retirada mensal. Então, quer dizer, ao invés de ficar simplesmente com o dinheiro parado numa poupança ou num CDB de algum banco, estruturar os investimentos, por que optar por um fundo ou por outro e dessa forma proporcionar uma renda mensal. Então a gente tem hoje trabalhado nesse sistema, e aí como você te falou, é possível atender todo mundo? Eu acho que o caminho talvez seja a tecnologia, seja a internet, e as pessoas possam ter acesso a esses canais de comunicação, de modo que você crie realmente um sistema que contemple o maior número de indivíduos ou
organizações. Quer dizer que se a pessoa, quanto um indivíduo, entrar lá no fundo social, ela vai poder aprender a trabalhar com o próprio dinheiro dela.
Sim, ela tendo acesso ao site, ela vai poder comparar fundos. Então, ela saber se, por exemplo, um fundo que cobra 2%, dependendo do desempenho dele, da competência do gestor, ele pode ser mais barato que um fundo que cobra 0,5%. Então, é esse tipo de manejo, né, dos recursos que a gente quer publicizar e proporcionar para as pessoas, para que elas possam transformar o suor delas em uma comodidade, e não simplesmente se conformar com os produtos do segmento de varejo, né, que costumam ser mais caros que as gestoras independentes. Então, é algo que a gente quer levar para...
Você acha que o brasileiro mesmo, e o jovem brasileiro, ele está aberto para isso, ele tem interesse nisso, ele tem conhecimento para isso, ou é uma coisa que ele... Tá meio assim, não sabe nem como começar.
Olha, Leila, eu acredito no jovem. Acho que o jovem está sempre aberto para o conhecimento, né?
E para investimentos e para coisas assim.
Para a tecnologia hoje em dia é o caminho do jovem, né? A linguagem do jovem. Eu já estou ultrapassado já em relação ao jovem.
Tá, 27 anos está ultrapassado, pelo amor de Deus.
Eu vejo meus primos de 14, 15, eles são muito mais versáteis, muito mais... ligados. A gente tem um pouco de experiência em relação a eles, então controla, mas a tecnologia está mudando muito rápido, né? O mundo está mudando muito rápido. Então...
Bom, olha, eu achei a sua entrevista fantástica, sua história fantástica, porque realmente o Centro Acadêmico recebe um dinheiro e o presidente, que foi responsável, né? Muito maduro, quer dizer, ver como é que esse dinheiro poderia estar favorecendo as outras
gerações, né,
que fossem para a universidade.
Sim.
Porque podiam, sei lá, dar qualquer fim, da maneira no Brasil, né? Quer dizer, do jeito que o Brasil é, mas quer dizer, foi uma coisa bonita e que está podendo multiplicar e fazer tudo o que você está falando que não que estão sendo feito no Centro Acadêmico 11 de agosto.
É, sim. Eu acho que essa visão de sustentabilidade, de longo prazo, eu acho que é o caminho para o Brasil, né? Porque a partir do momento que você vai criando uma massa de capital, você precisa direcionar isso para uma finalidade que seja pública, que seja ampla, para reduzir as desigualdades, para exigir menos do contribuinte, né? Você vê a própria Universidade de São Paulo, a iniciativa do professor Cardoso, é justamente porque a universidade pública hoje em São Paulo, ela é custeada com dinheiro de impostos, o ICMS, que é cobrado igualmente de mim, de você, como da nossa faxineira. Então, quer dizer, o leite que a gente compra, o encargo tributário é igual. E assim, ela, com todo pesar, jamais vai ter acesso à universidade, nem aos filhos dela, conta de uma discrepância de...
Eu acho que, no fim, é a sociedade civil se organizando, na realidade, né? As pessoas se organizando e fazendo por elas mesmas, na verdade.
Sim,
você esperar de cima, né? É a gente, nós nos organizando e tentando fazer da melhor maneira possível o dinheiro ser sustentável.
Ser sustentável, ser bem aplicado, acho que é
Daniel,
isso
mesmo. Muito obrigado, valeu. Eu que não entendo nada dessa coisa de economia, já comecei a entender. Eu sei o que é fundo endowment. Olha que lindo. Eu sei o que é fundo social. Adorei, porque talento para ser feliz também é cultura, também é economia, porque é sustentabilidade. Obrigado, Daniel, valeu. Até a próxima. Uhul! Eu sou boa mesmo, né?
O futuro já começou e é você quem faz. O futuro já começou e é você quem faz. O futuro já começou.
Você acabou de ouvir na Mundial, programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro.